Doutor Cláudio, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Muito bom dia. Como vai? Tudo bom?
Tudo bem, doutor. Há uma campanha internacional que busca ampliar o conhecimento médico sobre a dor. Inclusive, é um estímulo para que se dedique mais horas, né, nas universidades sobre o estudo da dor. É isso, né, doutor?
Exato. A IASP, né, que é essa Sociedade Internacional para Estudo da Dor, que tem representante em vários países, inclusive aqui no Brasil, ela, a cada ano, elenca um tema importante ligado à área da dor. Então, às vezes, teve um ano que foi sobre fibromialgia, teve já sobre cefaleia, as polineuropatias, enfim, vários temas já foram abordados. Mas desta vez, a IASP, brilhantemente, na minha opinião, ela resolveu focar no estímulo para que profissionais abordem o tema dor. Só para lembrar a importância disso, a frequência maior de procura de uma pessoa na área da saúde, na área médica, é por causa da dor. Então, em algum momento da vida, sempre a gente vai ter alguma dor que vai precisar de uma orientação profissional. Por esse motivo, eu acho muito válido essa campanha que procura focar nos profissionais da área da saúde o tratamento da dor. E aqui, a razão principal dessa manifestação inicial minha é o fato de que a grande maioria das universidades e faculdades não tem a cadeira de tratamento da dor. Algumas dessas universidades, aqui como por exemplo na USP, aqui em São Paulo, existem as chamadas ligas de estudantes para aprendizado de algumas áreas que não são muito bem focadas dentro do curso normal, como por exemplo epilepsia, cefaleia e tem também na área da dor. Mas isso são exceções. Na verdade, na grade curricular das universidades e da grande maioria das faculdades, não existe essa cadeira. Então, o profissional, ele termina o seu curso regular na formação da área médica, e podemos até falar na odontologia também, que trabalha com a saúde bucal, e muitas dores ocupam o segmento crânio-facial, eles não têm nenhuma educação no sentido de aprendizado de uma cadeira específica. Então, por isso que eu mencionei que é louvável essa campanha da IASP, que procura conscientizar profissionais da área da saúde a lidar com pacientes que apresentam dor, oferecendo não só um diagnóstico, mas possibilitando um tratamento desse quadro de dor.
Doutor, cerca de 40% da população brasileira sofre com a dor crônica, aquela que perdura por mais de 3 meses. E muitas dores, elas permanecem por toda a vida e até sem cura, doutor, é isso?
Exato. Algumas dores, as dores crônicas, as dores chamadas também neuropáticas, elas podem durar a vida toda. Por qual motivo isso acontece numa grande quantidade de pacientes? Porque há uma lesão do sistema nervoso, entre outras consequências, a dor é uma delas. E a dor provocada por essa lesão, ela não é curada por causa de que não há uma restituição à integridade desse tecido que foi lesado. Então, vamos dar um exemplo que eu acho que fica mais simples de quem está nos ouvindo entender. Quem tem herpes zóster é aquilo que o povo popularmente às vezes chama de cobreiro, né, que é provocado pelos vírus da varicela, e 10% desses pacientes vão desenvolver uma dor chamada dor neuralgia pós-herpética. Essa é provocada, então o vírus vai lá no neurônio, provoca uma desorganização, e essa desorganização ela não é recuperável. Ela não é, você pode fazer um tratamento do quadro de dor, mas não a cura da lesão que o vírus provocou. Então, é uma dor que pode perdurar por toda a vida do paciente. Quem tem um acidente vascular cerebral, um derrame, né, pode ser por uma isquemia, pode ser por uma hemorragia. Em alguns casos, Felizmente, isso não é muito frequente, mas pode desenvolver um quadro de dor chamado dor talâmica. É uma dor também dificílima de ser tratada e não pode ser curado, né? Então, existe, claro, vários mecanismos de você minimizar esse desconforto, esse sofrimento que o paciente está sofrendo, mas o profissional não tem o direito de falar que vai curar o paciente, porque a lesão, ela ainda não é recuperável, ela não tem jeito de voltar atrás. Lá no futuro, que eu gostaria que fosse breve esse tempo, nós vamos poder, através de células-tronco, fazer com que aquele tecido nervoso lesado possa ser recuperado e aí sim a cura do paciente nesse quesito possa ser restabelecido. Mas no momento, no dia de hoje, em qualquer parte do nosso planeta, isso ainda não é possível.
Doutor, isso quer dizer que a dor não é apenas sensitiva, esquelética ou muscular, ela é uma dor também emocional?
Bom, existe um binômio aí, um verdadeiro feedback em que a dor, principalmente crônica, ela causa uma série de distúrbios na parte emocional, gera ansiedade, angústia, depressão, né? E esses fatos, quando eles estão presentes, eles também agravam o quadro de dor. Então, é um ciclo vicioso. Você, mesmo que não tenha passado de depressão, ansiedade, angústia, irritabilidade, você, na vigência de uma dor que é persistente, que está ali quase que 24 horas por dia, durante semanas ou meses, até anos, é claro que isso vai alterando o comportamento desse paciente e esse comportamento alterado agrava o quadro de dor. Então esse binômio ele tem que ser visto no sentido de que um alimenta o outro. É por isso que o tratamento da dor crônica geralmente não é feito por um profissional. Existe uma quantidade de profissionais, às vezes, não só da área médica, né? Nós temos a fisioterapia, que não é médico, nós temos a enfermagem, que não é médico, nós temos dentistas, que não são médicos, nós temos psicólogos, que não são médicos, e que participam de uma clínica de dor multiprofissional, multidisciplinar, trazendo os recursos para tentar aliviar da melhor maneira possível o paciente portador de uma dor crônica.
Doutor, uma dor que teve a mesma causa, uma mesma batida, no mesmo local do corpo, né? Ela pode ter sensações diferenciadas de pessoa para pessoa?
Sem dúvida alguma. Essa sensibilidade ao fenômeno doloroso é muito variável, depende de educação, depende da cultura. Isso não é de hoje, que nós sabemos que os latino-americanos, eles, comparado com os orientais, por exemplo, na vigência de um diagnóstico igual, por exemplo, uma neuralgia do nervo trigêmeo, que é uma dor na face que lembra um choque, ou uma neuralgia pós-herpética, geralmente os latino-americanos, eles expressam sempre com muito colorido, emocional, esse fenômeno doloroso, enquanto que os orientais são mais comedidos, falam com mais calma, não traduzem assim, muito emocionalmente, o fenômeno que eles querem narrar ao profissional que está fazendo a anamnese do paciente com esse quadro de dor. E também, esquecendo esse lado da origem de onde vem o paciente, existe também diferenças de percepção dessa parte de sensibilidade. Então, tem pessoas que toleram muito mais um quadro de dor, vamos supor, numa escala de 0 a 10, 0 é sem dor e 10 é máxima. O paciente, às vezes, tem dor nível 7 e, às vezes, ele expressa isso com certa calma e podendo traduzir da melhor maneira possível sem o envolvimento de grandes emoções. Enquanto que outros pacientes que têm uma dor que é 2 nessa escala de 0 a 10, ele já faz um drama muito grande, uma expressão muito rica em detalhes, em colorido emocional da manifestação do mesmo padrão de dor. Então, é uma variabilidade de indivíduo para indivíduo que tem aí influências da educação, da cultura, da origem e assim por diante.
Perfeito. Para quem ligou o rádio agora, a Marconi hoje conversa com o Dr. Cláudio. Cláudio Fernandes Corrêa, neurocirurgião funcional, mestre pela Unifesp, especialista em dor pela Associação Médica Brasileira. Doutor, o que é a dor segundo a OMS? Como a OMS define a dor?
Então, a dor, ela é uma manifestação desagradável, antes de tudo, desagradável, que denuncia a presença de uma disfunção ou lesão de parte do sistema nervoso. Né? Então, é uma definição que eu traduzi aqui da melhor maneira possível para que todos possam entender, sempre lembrando que ela tem esse caráter de ser desagradável e que, evidentemente, ela geralmente, por exemplo, né, você está caminhando, correndo ali, fazendo um Cooper, e de repente você tem uma dor no peito irradiada para o membro superior esquerdo. Eu estou citando essa porque já é conhecida muito frequentemente da população de maneira geral. Então, essa dor chama a atenção do paciente de que alguma coisa não está indo bem. E ele então vai procurar, passa lá num pronto-socorro o mais próximo possível, narrando esse evento, porque ele está se sentindo desconforto, desagradável e está preocupado que pode ser alguma coisa importante que esteja acontecendo com ele. E isso é válido para outras situações, especialmente no caso da dor aguda. Uma criança, um adolescente de 14, 15 anos, com uma dor aqui na parte inferior direita do abdômen, está com uma fibrícula de 37,2,3, desagradável, para ir no pronto-socorro, o provável médico que for examinar vai pensar numa apendicite, vai pedir alguns exames, entre eles de laboratório e também um ultrassom, e vai fazer, às vezes, o diagnóstico, então, de uma apendicite, vai fazer o tratamento, então, após esse diagnóstico. Então, a dor, ela não é agradável e ela vai sempre chamar atenção para alguma coisa, uma disfunção ou uma lesão no seu corpo, que justifica esse quadro de dor e que vai merecer uma atenção profissional no sentido de tratamento.
Doutor, existem dores mistas ou mais difíceis de serem identificadas ou até explicadas pelo paciente?
É muito comum, na verdade, principalmente na doença oncológica, né? Então, vamos supor uma pessoa que apresenta um tumor, pode ser, vamos pegar na mama, por exemplo, uma paciente com tumor de mama. Então, qualquer outra parte do corpo, no fígado, no pâncreas, por exemplo. Então, você pode ter uma dor pelo crescimento do tumor, né? Ele pode dar uma reação inflamatória na cápsula envolvente dessa víscera que está acometida pelo tumor e gerando uma dor aguda. E pode o tratamento desse paciente com rádio, quimioterapia e até cirurgia pode desencadear lesões do tecido nervoso periférico e gerar um padrão de dor neuropática. Então, nesses pacientes, é muito comum você encontrar a chamada dor mista, em que tem, por aumento da nocicepção, que é esse processo inflamatório, e que tem a dor neuropática, que é o quadro mais crônico, por lesão do tecido nervoso, que é decorrente ou do próprio crescimento tumoral, ou da radioterapia que ele fez, ou da quimioterapia que ele fez, ou da cirurgia que ele fez. Então, é relativamente frequente a presença de dores mistas nesses pacientes, então, que eu elenquei aqui alguns exemplos.
Doutor, nos diversos países do mundo, as dores também têm causas sociais diferenciadas devido a clima também e atividades profissionais diferenciadas?
Existem características genéticas que justificam, às vezes, alguns diagnósticos mais comuns em algumas áreas do nosso planeta, e existe também igualdade, tanto faz orientais e ocidentais, que apresentam, exemplo que eu já até citei aqui, a neuralgia do trigêmeo é praticamente igual em todo mundo, afetando praticamente mulheres e homens na mesma proporção, que é 3 a 5 por cada 100 mil habitantes por ano, né? Então, existe sim também classes de trabalhadores que desenvolvem algumas patologias mais frequentemente, patologias dolorosas, né, doenças dolorosas, mais frequentemente do que outras áreas. Pessoas que trabalham em lavoura, não muito protegidos e mexem com inseticidas, eles podem desenvolver quadros de polineuropatias, que se caracteriza por dor nos membros inferiores, né? População portadora de diabetes mellitus, 30% deles, quer dizer, é expressiva essa quantidade, vão desenvolver também essas neuropatias periféricas. Então, a prevalência, sim, por exemplo, as mulheres, 2% da população feminina mundial é portadora de fibromialgia, enquanto que o homem é 10 mulheres afetadas para um homem afetado. Então, tem variações de sexo, tem variações de idade, tem variações de atividade laboral, tem variações a respeito de origem do paciente, conforme o país onde mora, e também com a idade, né? À medida que nós vamos ganhando idade, aí já de maneira geral, as dores provocadas pelos processos degenerativos do esqueleto, das articulações, vão entrando num cenário mais importante de gerador de dor do que em pacientes jovens, que vão apresentar outros padrões de dor.
Doutor, a dor é uma questão de saúde pública, né? Mas ainda encontra-se muita dificuldade, né, na questão de identificar a causa e também oferecer ao trabalhador as garantias que ele merece, né?
Aqui nós vivemos num país de dimensões continentais, em que às vezes coisas tão elementares, tão simples e básicas não acontecem, né? Assim como, por exemplo, uma mamografia para detecção de um câncer na fase ainda precoce, sem tumorações grandes e sem comprometer significativamente a vida do paciente. E no tratamento da dor, já teve trabalhos aqui publicados sobre o patrocínio da Pfizer e a Fiocruz no estado da Bahia, por exemplo, fazendo uma pesquisa nacional, em que mais ou menos 40% dos brasileiros são muito maltratados no quesito dor. Então, de maneira geral, o paciente portador de dor crônica, ele padece por falta, também por falta de diagnóstico e tratamento correto, né? E lembrando aqui uma outra questão cultural que às vezes atrapalha na qualidade de vida desses pacientes. Eu já fui responsável pelo segmento da dor oncológica no ambulatório do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E muitos desses pacientes portadores de tumores, fazendo tratamento e com dor, eles sempre inferiram o seguinte, que ele não contava para o oncologista sobre a sua dor, com medo do oncologista focar no tratamento da dor e deixar a doença oncológica sem tratamento adequado. Quer dizer, olha só que absurdo isso. E, no entanto, o paciente preferia, então, sofrer do que tentar trazer um alívio para esse quadro de dor que ele apresentava. Lembrando que, além de ter uma doença oncológica que já traz grandes preocupações, não só ao paciente, mas a toda a família desse paciente, ainda agora o sofrimento pela dor, que inclusive atrapalha o tratamento da doença oncológica, porque ele vai se alimentar muito mais mal, ele vai dormir muito menos, e isso tudo depaupera a sua condição física. Então, é um equívoco muito grande esse ponto de vista, mas era muito frequente encontrar esse tipo de desinformação do paciente com medo de referir sobre sua dor e o médico esquecer do tratamento da doença de base oncológica em detrimento do tratamento da dor que ele está referindo.
Perfeito. Inclusive, doutor, somando a sua fala aqui, a gente recebe reclamações, muitas vezes, de trabalhadores que visitam o INSS, né, para fazer aí uma reavaliação e encontram, muitas vezes, a insensibilidade de médicos que indicam que estão aptos a trabalhar e, na verdade, não. Inclusive, visualmente, se percebe que, muitas vezes, eles não têm a condição de retornar ao seu posto de trabalho.
Tem toda a razão. Isso acontece. Nós não vamos generalizar, é claro, mas não é infrequente. Eu acho que os profissionais que lidam nessa área, eles não são todos iguais, evidentemente, como em nenhuma área você vai encontrar todos do mesmo padrão. Mas existem aquelas pessoas que... eu não vou nem dizer que é por falta de um diagnóstico claro, talvez até por falta de um conhecimento que aquele diagnóstico pode gerar dor incapacitante. Isso pode acontecer, porque no comecinho da nossa conversa nós estávamos dizendo que muitos profissionais se formaram sem conhecimentos adequados para o tratamento de uma dor crônica. Né? O tratamento da dor aguda é um pouco diferente, porque quando você tem um ferimento cortante, está lá na cozinha com uma faca e corta sem querer, ou queima o dedo lá no fogo do fogão, ou numa panela que está muito aquecida, sem costa, sem ter intenção, e queima. Esse tipo de dor, chamado dor aguda, ela tem lá um processo que depois de 2, 3, 4, 5 dias, o próprio organismo já vai gerando situações que a dor passa, desaparece, né? Mas a dor crônica não. A dor crônica, muitas vezes, a causa já desapareceu. Lembra do herpes zóster que eu citei? A doença aguda dura aí poucas semanas. E depois fica a sequela. A sequela é a doença agora. A doença agora é a dor crônica. Então, esses pacientes que vão até o INSS, às vezes com sequelas importantes de dor crônica, eles não são, às vezes, atendidos da maneira adequada e são desvalorizados na sua queixa principal. Vamos lembrar que existe o inverso também, aquele paciente que está simulando um quadro de dor para obter benefícios dessa natureza. Isso já é uma outra questão. Mas existe, só para dizer que ainda não são todos que são mal avaliados ou mal tratados ou mal conduzidos, né? Existe de vários aspectos aí a serem abordados.
Perfeito, bem colocado pelo senhor. Não podemos generalizar para também não ser injustos com aqueles profissionais que fazem muito bem o seu trabalho. Doutor, o ouvinte disse que tem problema no nervo ciático e ele pergunta se existe remédio para aliviar a dor e também se há cura.
Então, isso depende. Eu hoje, por acaso, num ambulatório que eu atendi, eu vi uma paciente que foi operada no comecinho do ano, este ano nosso, e houve uma complicação dessa cirurgia. Foi uma cirurgia ortopédica, foi colocar uma prótese de quadril do lado esquerdo e houve uma lesão do nervo ciático. Aí lesou o nervo. Muito bem, nesses casos, inclusive a própria paciente me fez essa pergunta se ela iria recuperar por completo. E a minha resposta foi, por completo, não. Mas pode ter melhora clínica fazendo tratamento medicamentoso, fisioterapia e assim por diante. Agora, evidentemente que existem situações, vamos supor que esse paciente que está fazendo a pergunta aí, ele tem uma hérnia de disco fazendo uma compressão da raiz que vai formar o nervo ciático. Então, se não houve uma lesão definitiva da raiz nervosa e ele faz a cirurgia para remover aquilo que está pressionando o nervo, ele pode ter a cura da situação. Isso pode acontecer. Então, vai depender da etiologia, da causa dessa compressão do nervo ciático, e aí vai estabelecer a chance de ter um tratamento que pode ser curativo ou pode ser paliativo. Então vai depender muito do diagnóstico dessa alteração do nervo ciático de quem fez a pergunta.
Perfeito. Doutor, muito obrigado por atender a nossa reportagem, obrigado por falar conosco. Você que ligou o seu rádio, conversamos com o Dr. Cláudio Fernandes Correa, neurocirurgião funcional, mestre pela Unifesp, especialista em dor pela Associação Médica Brasileira. Dr. Cláudio, que também é o idealizador e coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho, autor de livros e coautor de dezenas de publicações, também participa de diversos simpósios e congressos nacionais e internacionais. Dr. Cláudio, muito obrigado, um forte abraço, uma excelente quarta-feira.
Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer e quando precisar estou à disposição e um forte abraço para você também. Tudo de bom.